10h45 no horário de Brasília, 21 graus é a temperatura em Cascavel. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje quinta-feira, 18 de junho. E nós vamos conversar agora com a Fernanda Schwantz, ela que é assessora técnica de política agrícola da CNA, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para que a gente possa detalhar um pouco mais sobre o Plano Safra 2020-2021. Contará com 236 bilhões de reais. Ontem foi feito o anúncio pelo presidente Jair Bolsonaro, pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O que representa esses montantes para o setor neste final de 2020, segundo semestre, e também para 2021? Bom dia.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Ontem a ministra fez o lançamento do Plano Safra com a presença do presidente e de vários outros ministros e parlamentares. E em relação ao volume anunciado de recursos, a CNA avalia que o plano foi bem positivo, pois teve uma elevação de recursos, né, especialmente para pequenos e médios produtores, e especialmente para os médios produtores, em torno de 25% de recursos a mais em relação à safra passada. E nesse momento a ministra está anunciando medidas para a agricultura familiar, com essa expectativa de que produtores que hoje se enquadram no PRONAF possam avançar e acessar linhas que hoje são direcionadas para médios produtores.
E falando desses produtores com financiamento pelo PRONAF, são cerca de 33 bilhões de reais, é isso?
Isso, é praticamente o mesmo valor de recursos entre custeio e investimento, tanto para pequenos produtores quanto para médios. Com a diferença de que a taxa de juros do pequeno produtor está em torno de 2,75 a 4 e para o médio produtor ficou em 5% ao ano.
E como o setor... Lembrando... Pode falar, Fernanda.
Não, e lembrando que o médio produtor ele pode acessar todas as linhas de investimento que também são direcionadas para um porte maior de produtor. Então, além do PRONAMP, todas as linhas em Novagro, Moderagro, que vem com recursos do BNDES, também estão disponíveis para os médios produtores.
O montante chegou a surpreender alguns produtores rurais, porque diante da crise, alguns até imaginavam que os valores fossem menores, os valores são bastante são interessantes, digamos assim. Esses recursos estarão efetivamente disponíveis? Dá para assegurar isso, Fernanda?
Então, na verdade, as entidades de classe, incluindo a CNA, estavam pleiteando até uma redução mais expressiva da taxa de juros para esse plano, acompanhando a queda bem significativa da Selic. Mas aí, para conseguir ampliar o volume de recursos e realmente colocar à disposição do produtor quando ele for procurar a agência, a taxa de juros não veio tão reduzida como o setor estava esperando e pleiteando. Porém, foi em função disso que esse volume de recursos pôde ser ampliado significativamente. E, além disso, a ministra trabalhou bastante com o Ministério da Economia para que se ampliasse um pouco o volume de recursos que equalizam essas taxas de juros. Porque, para os bancos, a concessão desse crédito não custa só 2,75 ou 4, custa mais. Então, o governo acaba aportando um pouco de recursos nessa equalização de taxa de juros. Então, mantendo a taxa de juros um pouco mais elevada do que o setor estava esperando, foi possível ampliar o volume de recursos.
Você deixou bem claro, e essa realmente é uma dúvida e alguns questionamentos, se eleva o valor e tem uma taxa de juros relativamente alta, quer dizer, a procura pode ser menor, então os recursos poderão não ser aproveitados. Na sua opinião e pela sua experiência, os juros não poderiam ser menores, mesmo que os valores gerais aí fossem menores também? Porque, convenhamos, juros de 2,75% e 4% ao ano, nós estamos com a taxa Selic de 2,25%, caiu ontem, né, com o novo anúncio do cupom, nós estávamos com 3%, caiu para 2,25% ao ano a taxa Selic. Os juros não poderiam ser menores, na sua opinião, Fernanda?
Então, o que a gente entende pela CNA é que assim, o crédito rural ele representa 30% do que o setor precisa para rodar uma safra no Brasil. O restante dos recursos, os produtores ou fazem com recursos próprios ou se financiam por meio das tradings, das cerealistas e cooperativas. Então, se a Selic ela baliza apenas o custo de captação de uma das fontes de recursos desse crédito rural, que é a poupança. Uhum. O restante vem de uma parcela de depósitos à vista, da emissão de letras de crédito do agronegócio, de fundos constitucionais. Enfim, é uma colcha de vários, várias fontes de financiamento para o agro. Então, é difícil falar que a taxa poderia ficar igual à Selic, porque não tem uma fonte única de recursos que está atrelada à Selic, como são várias fontes de financiamento. E o mercado acaba cobrando muito mais caro do produtor, essa taxa foi o que foi possível o governo fazer para efetivamente ampliar o volume de recursos. Agora, a nossa preocupação é que essa taxa anunciada não fique tão mais cara em função dos custos intrínsecos que a gente chama que o produtor tem na hora de contratar, que é a questão de registro de cédulas em cartório, registro de garantia, se ele precisar fazer uma aplicação em título de capitalização ou comprar um seguro que não está atrelado àquela atividade fim dele. Isso encarece muito e é um trabalho que a CNA tem feito muito de perto com o Ministério da Agricultura para coibir essa prática de venda casada da instituição financeira.
É por isso que estamos debatendo nesse assunto de forma específica, porque esses não são juros efetivos, levando-se em conta essa complexidade, o custo pode ser maior para o produtor. E esses recursos estarão disponíveis a partir de quando, Fernanda?
Hoje já saíram as resoluções do Conselho Monetário normatizando tudo o que foi anunciado ontem, e a expectativa é que no dia 1º de julho, quando o produtor procurar as agências, já esteja disponível.
E a estimativa de procura? Porque a gente sabe, no campo, as coisas têm andado normal, inclusive com a produção em alta, os preços também dos produtos em alta, a exportação. A gente observa que o campo vive um bom momento e, naturalmente, que os produtores vão fazer os investimentos. Esses recursos serão aproveitados. É isso, né, Fernanda?
Isso. Na verdade, a gente pode dividir em duas categorias aqui o momento que as cadeias vivem. Algumas cadeias, como flores, plantas ornamentais, atividade de pescados, aquicultura, pecuária de leite em algumas regiões, realmente está com bastante dificuldade de comercialização em função das restrições. Então, esse recurso de custeio adicional que está colocado à disposição é importante para essas cadeias também que estão com um fluxo de caixa muito comprometido nesse momento. E, por outro lado, as cadeias que continuaram exportando muito, que têm crescido, encontram no crédito oficial uma taxa de juros ainda mais atrativa do que no mercado privado, que é um segmento que a CNA e o MAPA também têm trabalhado para desenvolver, mas ao mesmo tempo que a taxa de juros que o mercado privado cobra do produtor rural não seja tão mais elevada que o crédito oficial. Então, são duas frentes que a CNA e o MAPA têm trabalhado em conjunto, porque, como eu falei, esse crédito oficial só atende 1/3 do que o setor precisa para rodar uma safra. E agora, com esse volume a mais de recursos, vai ajudar tanto os segmentos que continuaram produzindo e distribuindo seus produtos apesar da crise, e para aqueles que estão com fluxo de caixa realmente comprometido nesse momento.
E, em linhas gerais, você entende que a política agrícola adotada no país, neste governo, ela tem sido interessante. É algo que realmente é positivo você ver dessa forma, até pela importância que representa o setor na economia geral.
Uma coisa que eu até não destaquei até agora, mas que é importante destacar, além desse volume de recursos para o crédito rural, o governo fez um esforço muito significativo para a melhoria do seguro rural. E desde que esse governo assumiu, a gente vê uma intenção de migrar um pouco da política desse crédito subvencionado para um seguro que garanta uma renda ao produtor e que ele consiga arcar com seus compromissos e que a gente evite ao máximo problemas com renegociações de dívidas que sempre acabam atrapalhando o produtor. É uma bola de neve, né, as renegociações.
Esse seguro então, tem sido realmente uma preocupação do produtor. Pode falar.
O governo colocou 1,3 bilhão para essa política de seguro rural no ano que vem e que será possível ampliar a área que tem seguros de 6 milhões de hectares de 2019 para em torno de 20 milhões em 2021. Então, o governo tem feito um esforço tanto na parte de crédito como nos instrumentos de gestão de risco.
Então, houve avanço também no que diz respeito ao seguro. Fernanda, muito obrigado pelas informações.
Obrigada. Bom dia para você.
Conversamos com a Fernanda Schwantes, assessora técnica de política agrícola da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, detalhando um pouquinho mais sobre o Plano Safra 2020-2021, que contará com 236 bilhões de reais, com juros de 2,75% e 4%. 4% ao ano para custeio e comercialização. O Plano Safra, você sabe, é uma iniciativa do governo federal que orienta a destinação de recursos para a cadeia do agronegócio, incentivando a atividade agrícola. A impressão que se tem é que poderia ter um juro menor, não é? Um índice menor, mas de qualquer forma o valor é interessante e o campo vive um bom momento. 10h55, intervalo, já voltamos.